Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
O que acontecerá no final? Comentário de Mari Persona.
Bom, na continuação do capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 4, diz: vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O que João vê agora, né, na sua profecia, são tronos e pessoas assentadas nesses tronos. E elas têm capacidade para julgar. Elas estão empoderadas para exercerem juízo, julgamento. Estes são os redimidos no céu, que apareceram já representados pelos 24 anciãos, dos capítulos 4 ao 19, e representam crentes do Antigo e do Novo Testamento, que foram ressuscitados ou transformados quando se encontraram com o Senhor nos ares, e são esses que foram feitos reis e sacerdotes para Deus. Algo que foi prometido, esse título de reis e sacerdotes, ele não foi dado exclusivamente à igreja, à época da igreja, mas ele foi prometido também aos santos do Antigo Testamento e depois aos santos do Novo Testamento. Em Êxodo 19, de 5 a 6, o Senhor havia prometido ao seu povo terrenal o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, até aí, Moisés, em Êxodo 19, de 5 a 6. Se nessa passagem era uma promessa estabelecida com condições, ou seja, se ouvirdes, se guardardes, etc., quando nós chegamos em 1 Pedro 2, de 9 a 10, agora falando para a igreja, nós temos uma promessa semelhante, mas numa linguagem que mostra algo já estabelecido, como são todas as coisas que são prometidas à igreja, aos salvos da presente era. Ali diz assim: vós sois, agora sois povo de Deus, etc. Veja a passagem. Mas vós sois geração eleita, isso está em 1 Pedro 2, 9 a 10, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, ao contrário de Israel, não é? Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito bem, todos esses já tinham sido mencionados pelo apóstolo Paulo quando ele transmitiu um dos mistérios que ele recebeu do Senhor, que seria o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Quando Paulo escreve: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Neste ponto é que deve se cumprir aquilo que o apóstolo disse aos coríntios. Este ponto que eu estou falando, é dos tronos que João está vendo aqui no, estabelecidos no céu. O que Paulo disse aos coríntios, em 1 Coríntios 6, 2: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Pois é, esse momento aí em que os santos vão julgar o mundo. Na sua visão, João vê também os mártires, e a própria passagem explica que eles são as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. Ou seja, são pessoas que passaram pela grande tribulação e foram martirizadas ali. E não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. Estes também ressuscitarão para reinarem com Cristo por 1000 anos, neste ponto aqui do relato. Repare que haverá mais de uma ressurreição, então, além daquelas que aconteciam nos Evangelhos ou no Antigo Testamento. Nos Evangelhos nós temos a ressurreição de Lázaro, mas essas ressurreições não eram definitivas, porque aquelas pessoas voltaram a morrer. E nós temos também uma passagem em João, se não me engano, que fala que o Senhor Jesus ainda não tinha sido glorificado, então ele não tinha dado o Espírito Santo. Ou seja, ainda precisava formar a igreja com a vinda do Espírito Santo em Atos 2, para ele então, isso depois dele ter morrido, ressuscitado, glorificado e sido glorificado, e para que acontecesse a ressurreição dos santos, ele tinha que ressuscitar primeiro, porque ele é chamado de primícias. Ou seja, ninguém poderia ressuscitar antes de Cristo, a ressurreição eterna. Ninguém. Das ressurreições que ainda estão para acontecer, a primeira em Apocalipse 20, de 4 a 6, é a ressurreição da vida, da qual fala também João 5:29, ou a ressurreição do justo, que fala em Lucas 14, 14. É uma ressurreição de entre os mortos. Essa linguagem é usada em Filipenses 3 e em Colossenses 1, porque ela é uma ressurreição daqueles que são tirados de entre outros mortos, isto porque os mortos não ressuscitarão todos ao mesmo tempo. Mas uns, os justos, são tirados de entre os ímpios, e os ímpios continuam e vão permanecer lá por mais 1000 anos depois que Cristo voltar. Permanecer na morte, eu digo. Mas essa primeira ressurreição de que fala aqui, ela vem em três partes, então. Primeiro, Cristo, né, como eu já falei, que é as primícias, que significa os primeiros frutos de uma colheita, eram chamadas de primícias. E aí ele, assim, ao ressuscitar, ele mostra o que irá acontecer aos outros, aos salvos, nas suas respectivas ressurreições. Depois virá a ressurreição dos que são de Cristo na sua vinda, que é aquela que eu mencionei em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, e que Paulo fala dela também no capítulo 15 de 1 Coríntios, e ele fala da ressurreição, ele discorre ali sobre o que é a ressurreição, e ele fala também do arrebatamento ali, no abrir e fechar de olhos, né, todos seremos transformados e tal. E por fim, a ressurreição dos martirizados durante a tribulação, que aparece aqui, que apareceu em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Agora, a segunda, tudo isso aí é um pacote só chamado de primeira ressurreição. A segunda ressurreição, ela poderia ser chamada de ressurreição para a condenação, como João, no seu Evangelho, no capítulo 5, 29 do Evangelho, ele já chama assim, ou chamada ressurreição dos injustos, como é mencionado em Atos 24, 15. Ou seja, é a ressurreição dos condenados, é a ressurreição da pessoa para ir para o lago de fogo, com corpo e tudo, porque as pessoas vão ressuscitar com o corpo para sofrerem com o corpo eternamente no lago de fogo. E aqui em Apocalipse 20, versículo 5, é disso que está falando, quando fala que os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esses irão ressuscitar, então, após os 1000 anos do reinado de Cristo, que é citado aqui em Apocalipse 20. Agora, todos os que ressuscitarem nessa derradeira ocasião terão de enfrentar o grande trono branco. E aí serão julgados. Todos esses serão condenados E aqui é do versículo 11 até o 15, vai falar sobre esse grande trono branco. Não lemos nessa passagem nada de salvação para os que ressuscitarem por ocasião do juízo do grande trono branco. A primeira ressurreição, então, do versículo 5 de Apocalipse 20, é uma espécie de parêntese, porque daí os outros mortos, a qual se refere ali, são os incrédulos de todas as eras que ressuscitarão no final do milênio para passarem pelo grande trono branco do julgamento de Cristo, né, que vai julgá-los a todos. Agora, então a primeira ressurreição é um pacote que tem a ressurreição dos justos em diferentes períodos, inclui, começa com a ressurreição de Cristo, não é? E depois também com a ressurreição dos que são de Cristo, quando ele vem arrebatar a sua igreja. Tem também a ressurreição daquelas duas testemunhas, cujos corpos ficarão nas ruas em Apocalipse 11, versículo 11. E finalmente a ressurreição desses mártires da grande tribulação, que são descritos aqui. Muito bem, a primeira ressurreição, então, ocorre em vários estágios, como eu já disse, e os que participam da primeira não serão incluídos na segunda morte, quando todos os incrédulos serão lançados no lago de fogo, que fala no versículo 14 aqui de Apocalipse 20. Agora, tem um versículo 7 aqui que diz que, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada de Deus, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, só para entender o andamento das coisas, primeiro, quando Cristo vem, ele lança a besta e o falso profeta, que é o anticristo, vivos no lago de fogo, e lança Satanás preso no abismo por 1000 anos. Quando termina os 1000 anos, Satanás é solto por um pequeno período de tempo, arregimenta multidões, provavelmente dos que nasceram durante esses 1000 anos, e não eram totalmente convertidos a Cristo, né? E num instante o Senhor destrói todos eles, porque não vai durar uma batalha que vai durar meses, anos, não é uma guerra mundial, não. É num momento, ele vem e pá, acaba com todos esses exércitos que se reuniram para batalhar contra Cristo, cujo número é como a areia do mar, que foram reunidos por Satanás. Agora sim, Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Então, se aparecer alguém aí dizendo que foi ao inferno e vem falar para você que lá viu o diabo e blá blá blá, é tudo bobagem, porque o lago de fogo está vazio. Quem vai inaugurar são a besta e o falso profeta, lançados vivos lá no começo quando Cristo vem para inaugurar, antes de inaugurar o milênio, não é? E depois o diabo, Satanás, que é lançado lá no final dos 1000 anos de reinado de Cristo. E também agora se encaixa aqui o que nós chamamos de juízo final, que na realidade é uma lavratura de sentença. Se alguém está falando assim: ah, lá no juízo final eu vou ver se eu vou para o céu ou para o inferno. Se você chegar no juízo final, no grande trono branco de Cristo, meu amigo, você não vai para o céu, porque ali não sai ninguém. Não sai ninguém. A salvação é em vida. A salvação é em vida. Depois de morto, a árvore cai e o lado que ela cai, ela fica. Não tem mudança depois que morre. Então, os que são salvos em vida. Depois selou o destino deles. Vão ressuscitar lá no final, nessa ressurreição, diante do grande trono branco, né? E aqui fala que o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, eu estou lendo agora Apocalipse 20, versículos 11 até o final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ou seja, não tem um que sai livre ou salvo desse grande trono branco, que é um grande trono de sentença para a condenação eterna de todos os que não foram salvos, de todos esses grupos que nós vimos desde a criação do mundo, que não foram salvos em vida. Eles serão condenados eternamente.
Visite Respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.